Tem a palavra para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria cumprimentar também a deputada Lia Ferreira pelo tema que traz a debate no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e queríamos hoje dirigir uma saudação às pessoas com deficiência, às suas organizações, à sua ação, intervenção e luta pelos seus direitos. Tardam em ser concretizados os direitos das pessoas com deficiência. E a verdade é que a vida das pessoas com deficiência continua a ser muitíssimo difícil. Há muito que está por fazer. Há problemas que persistem no plano das acessibilidades, na insuficiência de meios e recursos para garantir uma verdadeira educação inclusiva, na falta de saídas para os jovens com deficiência, nomeadamente os apoios na formação profissional, no emprego, assim como falta também investimento e respostas específicas para as necessidades das pessoas com deficiência, em particular de centros de atividades ocupacionais. Falta transparência, eficácia e celeridade na atribuição dos produtos de apoio e insuficiência dos apoios sociais que permitam uma vida digna às pessoas com deficiência. O PCP tem um vasto património de iniciativa e que reflete o nosso compromisso com os direitos das pessoas com deficiência em múltiplas dimensões das suas vidas. E ainda agora, na discussão do Orçamento de Estado, trouxemos um conjunto vasto de propostas que, se tivessem sido aprovadas, fariam a diferença na vida das pessoas com deficiência. E eu queria aqui salientar uma, que tem a ver com a pensão social de inclusão, com a prestação social de inclusão, com o alargamento dos seus critérios, a possibilidade de acesso a pessoas com grau de incapacidade inferior a 60%, o aumento na componente base em 75€ mensais, ou o alargamento dos limites da acumulação da PSI com o rendimento de trabalho e com a pensão de invalidez. O Partido Socialista não acompanhou o PCP nesta proposta, aliás, o PSD, o CDS e o Chega votaram mesmo contra, hoje derramaram aqui lágrimas de crocodilo, mas na semana passada ignoraram os problemas que as pessoas com deficiência enfrentam. As pessoas com deficiência precisam, precisam mesmo que sejam concretizadas soluções que reforcem os seus direitos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Lia Ferreira. Em primeiro lugar, queria saudar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência para que nos lembremos todos que inclusão é uma responsabilidade coletiva e que se há tema que nos deve unir é este. E aqui importa ter presente que tratar todos por igual não é necessariamente o caminho, mas sim corrigir as desigualdades e dar oportunidades para que todos possam ter mais autonomia e acesso. E como exemplo, eu gostava de relembrar aqui o caso do Pedro e da sua cadela Java, que fizeram história em Portugal no dia 2 de outubro de 2024, porque o Pedro foi o primeiro aluno cego que concluiu o doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Uma história feliz, mas que devia ser possível a tantas outras pessoas. E por isso, na Iniciativa Liberal, defendemos que todos possam e devem ter acesso às mesmas oportunidades. Neste Orçamento do Estado, nós apresentámos duas propostas neste sentido, que foram aprovadas por unanimidade, mas, senhores deputados, sabemos que isto não basta. É preciso fazer mais e, por isso, vamos continuar neste caminho. Senhora deputada Lia Ferreira, eu agradeço muito o tema que aqui hoje trouxe. Eu não tenho propriamente uma pergunta direta para si, mas tenho uma pergunta para todos aqui neste hemiciclo. Senhores deputados, o que é que nós estamos todos dispostos a fazer mais? Quais são as propostas concretas que estamos disponíveis para aprovar no sentido de garantir uma verdadeira inclusão, para que a história do Pedro e da Java seja a primeira de muitas e não seja a única, e passar a ser a regra e não a exceção? É porque, senhores deputados, se há uma coisa para a qual o Estado tem de servir, e tem de servir bem, é para apoiar quem precisa.
Muito obrigado, senhora deputada. Para prestar esclarecimentos, tem a palavra a senhora deputada Lia Ferreira, do Partido Socialista.
Percebemos que ainda há alguma dificuldade em compreender que propostas para institucionalizar pessoas em lares residenciais são precisamente o oposto daquilo que a Convenção nos traz. Portanto, hoje não celebramos um dia, hoje assinalamos uma data oficial internacional. É por isso que nós não podemos acompanhar a celebração deste dia, como referiu, que para nós é o assinalar de uma data que deve servir para reforço de compromissos políticos, com festas e selos, como está a acontecer. Porque são estas as formas que o atual Governo encontrou para falar do dia de hoje. Portanto, Este pacote que nós hoje trazemos é precisamente a continuidade de um trabalho que começou com governos do Partido Socialista. E devo relembrar que o modelo de apoio à vida independente começou quando o Partido Socialista estava numa Câmara Municipal e que, assim que tomou conta de um governo, transformou isto numa resposta de âmbito nacional. Portanto, sabemos mesmo onde estamos e para onde queremos ir. Será que estão disponíveis para nos acompanhar? Será que estão disponíveis para reforçar aquilo que deve ser uma resposta e que nos é exigida pelos compromissos que nós assumimos e ratificamos internacionalmente? Esta é a pergunta que também vos lanço a vocês, porque vocês não nos estão a acompanhar nisto. Vocês continuam a ter uma visão caritativa que devia, em vez de uma visão que devia cumprir direitos humanos. E, portanto, relativamente à estratégia, ora, senhora deputada, pessoas com deficiência e comunidade civil, acho que é tudo a mesma coisa, somos sociedade. E ainda bem que pelo menos se referiu às pessoas com deficiência como pessoas antes da deficiência. Pelo menos isso já aconteceu e que é muito positivo hoje. Relativamente aos problemas sistémicos que aqui já foram elencados pelos diferentes partidos, realmente, tendo em conta que foram séculos de história de exclusão, séculos de não olhar, séculos de não trabalhar a área, como é óbvio, apesar dos muitos avanços que foram feitos com governos do Partido Socialista, essencialmente, mas que nós também queremos que sejam feitos pelo este governo, com o governo da AD, com o nosso apoio, se estiverem disponíveis para olhar para esta área numa perspectiva não de caridade, não de institucionalização, mas numa perspectiva de cumprir direitos humanos, contam com o nosso apoio. E este pacote também pode contar com o vosso apoio, porque este pacote está do lado certo, está do lado da capacitação das pessoas com deficiência, está do lado da não institucionalização. Contamos com o vosso apoio? Esperamos que sim, inclusive para o ensino superior, que é tão fundamental. Queremos empoderar as pessoas com deficiência e isso também está no nosso pacote. Portanto, sim, dizemos à Iniciativa Liberal que acompanhamos a vossa vontade de nos capacitar e gostaríamos também que acompanhassem o nosso pacote. Fica o convite a todo o hemiciclo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Um Estado de Direito democrático e liberal é simples de explicar. É um Estado limitado, que não está em todo lado, mas deve estar onde faz falta. É de direito, com regras claras que dão confiança e previsibilidade. E é liberal, porque coloca a dignidade da pessoa humana, a liberdade individual e a igualdade perante a lei no centro. Se algum destes pilares falha, falha tudo. Sem justiça não há segurança. Sem justiça não há economia, sem justiça não há liberdade. E em Portugal a justiça está a falhar. Mais de 675 mil processos pendentes nas primeiras instâncias. Um processo administrativo leva em média 792 dias a ser resolvido. Quase o dobro da média da União Europeia, que ronda os 400 dias. E na segunda instância, 836 dias para ser resolvido em Portugal, 253 dias no resto da Europa. Processos que duram 10, 15, 20 anos. Perante isto, perguntam os portugueses, como pode haver confiança num país onde a justiça prescreve para os fortes e demora uma eternidade para os fracos? E, senhores deputados, como pode haver confiança num sistema que escuta conversas perfeitamente banais entre membros de um governo? São nossos adversários políticos? São. Mas também é condição inegociável num Estado de Direito que os fins não justificam os meios, mesmo quando do lado lá está um adversário político. Garantir a justiça é uma das poucas funções soberanas do Estado. Uma função onde o Estado não pode falhar. A boa justiça exige três condições. Tribunais que decidam a tempo, conservatórias que registrem a tempo e igualdade de armas, independentemente da carteira do cidadão. E uma quarta, tão ou mais importante que as anteriores, leis simples, de fácil interpretação e de fácil aplicação. Desburocratizar é o caminho para uma justiça rápida, para mais crescimento económico e para menos corrupção. Mas o Estado português fez exatamente o contrário. complexificou leis, sobrecarregou os tribunais, esmagou conservatórias e, pior, investiu dinheiro dos contribuintes em tudo o que não era função do Estado. Enquanto o Estado gera companhias aéreas, bancos, televisões e até autódromos, o Estado esqueceu-se daquilo que só ele pode garantir, a justiça. E perante isto, o que nos oferecem, PS e PSD prometem pactos de regime, agendas, comissões permanentes, manifestos, grupos de trabalho. Consensualiza-se muito, faz pouco. À direita, a ideia de que tudo se resolve aumentando penas. O populismo penal não acelera sentenças. Gritar mais alto não resolve a ineficiência de um tribunal. Aumentar uma pena de 20 para 30 anos é inútil se a sentença só chegar daqui a uma década. Senhores deputados, a democracia não é o regime do consenso eterno. É o regime da escolha, clara, corajosa, sufragada. Não podemos continuar escondidos atrás de consensos sebastiânicos que nunca chegam. Consenso, para PS e PSD, não é encontrar a melhor solução. É encontrar a melhor desculpa para nada fazer. Já esperamos demasiado tempo pelos vossos consensos. Está na hora de reformar. Apresentaremos, por isso, um pacote legislativo assente em três pilares concretos. Primeiro, uma justiça eficiente. Vamos acabar com os megaprocessos que matam a confiança no sistema, trabalhando em cima dos contributos do Conselho Superior de Magistratura. Vamos valorizar os oficiais de justiça com mais competências e melhores condições. Vamos introduzir negociação de penas para crimes até 5 anos de pena, como em muitos países da OCDE, evitando entupir tribunais. E reformularemos a fase de instrução de forma a combater a morosidade e a instrumentalização deste momento processual como mais uma manobra dilatória. Em segundo, uma justiça moderna. Queremos um Sítios 2.0 com inteligência artificial para distribuição de processos e detecção de recursos infundados, sempre com decisão humana. E queremos colocar gestores profissionais em cada comarca, libertando juízes para aquilo que só eles podem fazer, que é julgar. E em terceiro lugar, uma justiça responsável. Propomos a redução de taxas de registro e a devolução automática de 100% das custas se o Estado não cumprir os prazos. Se o cidadão paga por atrasos, o Estado também deve pagar pela sua incompetência. E propomos o recurso à arbitragem, quando os tribunais administrativos e fiscais não respondem em tempo útil, para que as empresas não fiquem reféns da lentidão estatal e os investidores estrangeiros longe de Portugal. Senhor Presidente, senhores deputados, sabemos que nem todos concordarão com estas medidas, e ainda bem. A democracia vive da clareza das alternativas, não da ficção da unanimidade. A pergunta e o repto que deixamos ao plenário é este. Vamos continuar a pedir consensos utópicos, pactos de papel e ilusões penais, prometendo mudar tudo para que tudo fique na mesma, ou vamos mesmo começar a reformar? A justiça não é mais uma função do Estado de Direito, é o chão que pisamos. Se este Parlamento não tiver a coragem de arranjar o chão, é o teto da democracia que acaba por ruir. O tempo dos diagnósticos acabou. Agora é o tempo para a justiça. Os portugueses já não têm mais tempo para esperar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária, pode-me dar os pedidos de esclarecimento, se faz favor. O Sr. Deputado tem 5 pedidos de esclarecimento. 3-2, muito bem. É um bom resultado. Então, para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes. Concordamos com o diagnóstico. É verdade, a nossa justiça atravessa uma crise, que já não é de agora, que penaliza os cidadãos todos os dias, penaliza as empresas também, que não conseguem ver os seus problemas resolvidos. Também concordamos nas críticas que faz a esta tão falada reforma da justiça. Também sabemos que muitas vezes falar em pactos para qualquer coisa, em reforma de não sei o quê, é a melhor maneira de não se fazer nada. É de pôr toda a gente a discutir, de fazer um documento muito bonito com várias medidas que depois vai diretamente para as gavetas e nada sai daí. Precisamos sim, e aí também é bom dizer, muitas vezes naquela que é, concordamos com aquela que é a visão da Sra. Ministra da Justiça, que diz que nós precisamos ir todos os dias mudando alguma coisa e fazendo as coisas funcionar. Mas é aí que a posição da Iniciativa Liberal